Transporta RS. Apresentação, Andréa Martins.
Bom dia, ouvintes. Confira o destaque desta edição do Transporta RS. Governo apresenta plano de logística e transportes para o Estado. Melhorar as condições de trafegabilidade e segurança de quem transita pela ERS 332. Este é o objetivo da restauração na ponte sobre o Arroio Taipa, entre os municípios de Soledade e Arvorezinha. Com um investimento de R$ 824 mil, as obras são iniciativa do Estado e da Secretaria dos Transportes, em parceria com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. O governador José Ivo Sartori esteve no local para vistoriar o andamento das obras.
Mais importante eram os acessos à ponte. Mostra que algumas coisas têm que ter continuidade. E agradecer às prefeituras, tanto de Arvorezinha como a de Soledade, que também colaboraram, e nós aceitamos também a ajuda das prefeituras para ajudar a conservar e a manter. Então, com calma, com jeito, mas eu acho que uma grande etapa foi vencida, esperamos poder completar o restante o mais rápido possível.
O projeto prevê ainda a execução de cabeceiras e a sinalização da estrutura. A obra é motivo de comemoração para os moradores da região, conforme destacou o prefeito de Arvorezinha, Rogério Facchinetto.
É um dia de muita alegria para nós, de toda a nossa região. Arvorezinha, Soledade, uma obra que a gente já vem aguardando há muito tempo. A gente sabe da questão financeira, tanto dos municípios quanto do estado que a gente vive hoje, que não é fácil, né? Mas o governo Sartori nos deu esse sonho que a gente esperava há muito tempo, aonde a gente dependia muito desta ponte para o escoamento da produção de Arvorezinha, a maior parte dela é escoada para a região do Alto Botucaraí. Então a gente tinha uma ponte aqui que é onde não nos dava segurança. Já para o comércio de Arvorezinha também, aonde os produtos que vinham desta região chegavam à nossa cidade com um custo bem mais elevado, porque tinha que fazer toda a volta no sentido Lajeado. Então, para nós, uma obra muito importante, e a gente sabe que com isso, até para que novas indústrias venham se instalar em nossa cidade.
Acesso asfáltico beneficia 2.800 moradores em Eugênio de Castro. Vanessa Felipe.
Uma obra esperada há mais de 20 anos mudou a rotina dos moradores de Eugênio de Castro, na região noroeste. Estrada de chão para chegar e sair da cidade? Aqui não tem mais. A distância não é longa, são cerca de 22 quilômetros. Mas para quem passa por aqui todo dia, ter um asfalto faz toda a diferença. Seu Mário Lopes Cardoso está feliz da vida.
Que antes era uma buraqueira, né? Agora está excelente. Fazer em 20 minutos até a Jandecastro, eu faço em 10.
A obra foi inaugurada pelo governador José Ivo Sartori na ERS 551. A pavimentação vai de Eugênio de Castro até Entre Juiz, no trevo da BR-285. Os trabalhos começaram em 2014, mas foram concluídos neste ano. Sartori lembrou que era uma demanda histórica.
A obra está concluída. Ela pertence à sociedade, pertence às comunidades, pertence à região, mas especialmente a Eugênio de Castro, que é a que tem presente. Então, eu acho que este é o mérito das lideranças, dos dirigentes, das pessoas e das comunidades. O mérito é de todos. Mas se não tivesse esta união e esta visão, com certeza não teríamos concluído esta obra. Mas esta união eu quero resgatar aqui. O Rio Grande do Sul, quando quer se unir, ele vence. Ele olha para frente e enxerga o futuro.
O valor investido via financiamento do BNDES foi de quase R$ 26 milhões. A pavimentação faz parte do Programa Gaúcho de Acessos Municipais. Vanessa Felipe, de Eugênio de Castro, para a Rádio Web Piratini.
O governo do estado apresentou na última semana o Plano Estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul. O PELT-RS foi elaborado com base em estudo que investigou as deficiências no sistema de transporte de cargas gaúcho. E para nos falar sobre o plano, nós recebemos nesta edição do Transporte RS o coordenador-geral da equipe responsável pelo estudo, o engenheiro Luiz Afonso Sena. Bom dia.
Muito bom dia.
Sena, quais as principais deficiências apontadas pelo Plano Estadual de Logística e Transportes?
Primeiramente, o plano identificou que existe um conjunto de obras que deveriam ter sido feitas no passado e que, por falta de recursos, acabaram não sendo feitas. Então, nós temos várias rodovias com duplicações, com ampliações de capacidade, construção de pontes, etc., que acabaram não sendo feitas por N motivos, incluindo, fundamentalmente, a questão da dificuldade orçamentária. Então, nós identificamos este conjunto de obras que estavam atrasadas. Depois, a gente identifica algumas obras que não apenas rodoviárias, mas também temos algumas questões de ferrovias, que foram trechos de ferrovias que foram desativados nesses últimos anos e que caracterizam já um problema para os dias de hoje. Então, são obras que precisariam estar sendo feitas agora. E, além disso, o plano também identifica um conjunto de obras e ações, intervenções necessárias para atender ao crescimento da demanda. Ou seja, uma vez que o Estado vai crescer, e tomara que cresça de cada vez mais intensamente, nós vamos ter então uma demanda nos próximos anos de novas obras, de novas intervenções, e isso acontece tanto no modal rodoviário quanto no modal ferroviário, mas principalmente no modal hidroviário, porque o que a gente identifica é uma concentração muito grande, dependência quase do Estado, da rodovia. No momento que nós temos uma ferrovia no estado, só que está sendo subutilizada, né? E ao mesmo tempo nós temos hidrovias no estado numa quantidade proporcional em relação ao resto do país, por exemplo, invejável. Então, o que falta, isso foi o que nós identificamos, o que falta para que a gente consiga aumentar a participação do modal hidroviário, do modal ferroviário no transporte e na logística dos produtos do estado. Mas eu diria, sintetizando, que nós temos assim uma necessidade de obras em nível rodoviário, né? Nós precisamos de resgatar a ferrovia aqui no estado, porque o concessionário não está cumprindo na plenitude, que é o concessionário federal, no caso, da empresa que opera o sistema de ferroviário no estado, não está cumprindo a plenitude o que ele precisa fazer, e isso é importante para o estado, e precisamos fazer algumas melhorias, como sinalização, como melhorias operacionais, construção, eventualmente, de alguns terminais no modal hidroviário.
E o plano, ele propõe soluções para essas deficiências?
Ele propõe, sim, ele identificou então todos esses gargalos, os passados, os presentes e os futuros, e propõe um portfólio de projetos ferroviários, portfólio de projetos rodoviários e um portfólio de projetos rodoviários. Então, identifica, e mais do que isso, identifica, pelo menos numa primeira estimativa, os valores necessários para que se possa fazer esses investimentos até o ano de 2039, sendo que boa parte desses investimentos, eles precisam ser realizados nos próximos 10, 15 anos.
E esse plano está disponível para acesso?
Sim, ele está disponível. Qualquer pessoa pode acessar o site da Secretaria de Transportes, né? www.transportes.rs.gov.br/PELT-RS.
Mais alguma informação, Sena, que tu gostaria de
destacar? Eu só agregaria assim, ó, que além das questões das obras que o PELT identificou, de necessidade de obras, né, ele também identifica a necessidade de algumas ações para melhorar a eficiência da rede de transporte no estado, que tem a ver com questões de legislação, questões de articulação entre diferentes órgãos do Estado, mesmo do governo federal, eu diria, no caso do Porto, por exemplo, os vários órgãos que atuam no Porto, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde e outros, que a articulação entre eles torne o Porto, as operações de embarque e desembarque de carga no nosso Porto mais eficientes. Então não são obras necessariamente. Então o plano teve também essa preocupação de identificar ações que melhorem a eficiência do sistema e mais, buscou também algumas fontes alternativas de investimento, como concessões, parcerias público-privadas, né? A ideia de buscar fontes junto aos organismos internacionais de recursos. Então tem uma série de ações outras que não necessariamente a obra, que fazem parte do PELT.
Agradecemos a participação do engenheiro Luiz Afonso Sena no Transporte RS, que fica por aqui. Acesse o conteúdo do programa pelo portal do Governo do Estado do Rio Grande do Sul ou pelo perfil no SoundCloud. Até o próximo programa.
Transporta RS, um programa da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria dos Transportes.